DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. A capital da Ucrânia continua a viver momentos de tensão. Manifestantes antigovernamentais continuam a desafiar a polícia barricados atrás de fogueiras. Isto depois de uma noite sangrenta ontem em Kiev, em que morreram pelo menos 25 pessoas. Centenas ficaram feridas nos confrontos após a polícia lançar uma ofensiva para retirar os manifestantes da Praça da Independência. O presidente ucraniano Viktor Yanukovych substituiu hoje o chefe do Estado-Maior do Exército. Os confrontos já levaram a fortes condenações a nível internacional. O presidente francês François Hollande e a chanceler alemã Angela Merkel condenaram a uma só voz a violência na Ucrânia e prometeram sancionar os seus responsáveis. As Nações Unidas pediram uma investigação urgente. Os chefes da diplomacia francesa, alemã e polaca vão amanhã à Ucrânia para um encontro com o presidente ucraniano. A Alemanha e a França decidiram enviar para o Mali militares da sua brigada conjunta. Esta será a primeira intervenção desta força franco-germânica em África. O anúncio foi feito hoje pelos governantes de ambos os países. A brigada irá integrar a missão de treino da União Europeia no Mali. Para já, não foi avançado o número de militares a enviar e a data de envio. Em Moçambique, 11 soldados ficaram feridos numa explosão durante um exercício militar. 3 ficaram feridos com gravidade. Segundo as autoridades, a explosão ocorreu num campo de treino em Chimoio, Manica, no centro do país. Em causa, terá estado um erro de manuseamento de uma peça de artilharia pesada. O novo aeroporto de Luanda pode começar a funcionar parcialmente em 2016, segundo o ministro da Construção de Angola, Valdemar Pires, citado pela agência Angop. A empreitada para a construção do aeroporto está a cargo da empresa China International Fund e já se arrasta há quase 10 anos. No final do ano passado, o ministro do Urbanismo e Habitação angolano, José Conceição e Silva, justificou os atrasos com o financiamento das obras. A Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe diz que estão criadas as condições para as eleições no país, autárquicas, regionais e legislativas. Por isso, o chefe de Estado pode marcar a data do escrutínio, disse uma fonte da comissão citada pela agência Lusa. Este ano, a comissão prevê que o número total de eleitores são-tomenses poderá passar dos atuais 80 mil para 90 mil. As autoridades da Arábia Saudita já expulsaram do país mais de 12 mil migrantes somalis desde o início do ano. A denúncia é feita pela Human Rights Watch. Segundo a Organização de Direitos Humanos, entre os migrantes expulsos estão centenas de mulheres e crianças. A Human Rights Watch pede ao governo saudita para parar com as deportações sumárias, sobretudo porque muitas das pessoas que foram enviadas de volta para a Somália voltaram para áreas onde as suas vidas estão em perigo devido à falta de segurança e à fome. Entretanto, as Nações Unidas avisam que 850 mil pessoas na Somália precisam urgentemente de comida. O chefe das operações humanitárias da ONU, John Ging, diz que outros 2 milhões de somalis enfrentam insegurança alimentar. O responsável da ONU pediu 900 milhões de dólares em ajuda. Até agora, a comunidade internacional só conseguiu reunir 14% do total da ajuda necessária para a República Centro-Africana. O alerta é dado pela ONG alemã Sociedade dos Povos Ameaçados. Ao todo, as Nações Unidas pediram 551 milhões de dólares para ajuda humanitária ao país. O conflito da República Centro-Africana já causou milhares de mortos e centenas de milhares de deslocados. A Sociedade dos Povos Ameaçados considera que a comunidade internacional tem falhado na ajuda aos refugiados. No Líbano, um duplo atentado com carros-bomba no sul de Beirute fez pelo menos 4 mortos e mais de 100 feridos. Trata-se de um atentado ligado ao conflito na vizinha Síria, que foi reivindicado por um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda. O grupo, chamado Brigadas Abdallah Azam, disse que o duplo atentado foi uma retaliação ao envolvimento do movimento xiita Hezbollah na guerra na Síria, ao lado das forças do presidente Bashar al-Assad. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nadi Sufo.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, a MDM critica a proposta de revisão eleitoral em discussão no Parlamento. Guineenses pretendem erradicar analfabetismo nos dirigentes a serem eleitos. A Alemanha ousa e, ao lado da França, decide enviar a Brigada Militar Conjunta para o Mali. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014. Começou hoje a nona sessão ordinária do Parlamento Moçambicano, que será marcada pelo debate da proposta de revisão da lei eleitoral. A proposta, apresentada pela RENAMO, propõe na Comissão Nacional de Eleições 6 lugares para Frelimo, o partido no poder, igual número para RENAMO, 2 para o MDM e 3 elementos indicados pela sociedade civil. O MDM questiona principalmente 2 pontos nesta proposta: os critérios da escolha de elementos da sociedade civil a ser integrada na CNE e os problemas de fraude nas mesas de voto. Sobre estas questões, a DW África entrevistou Lutero Simango, chefe da bancada parlamentar do MDM, que começou por criticar a atual situação dos elementos da sociedade civil na CNE.
Há vários critérios. A Assembleia Pública tem tido o seu critério básico, que consiste em que a sociedade civil envia vários nomes com propostas para a Assembleia Pública, e a Assembleia Pública, através da plenária, tem escolhido 2, 3, 4 pessoas, através de votação. Mas isso, esse sistema tem provado não fiável, tomando em conta que sempre serão eleitos aqueles que gozam de simpatia do partido no poder. Por isso, queremos guardar na sede da discussão deste projeto de como esta matéria será tratada. E, em função disso, no momento exato, faremos o pronunciamento.
Um dos principais problemas que o MDM tem vindo a levantar está relacionado com o problema de fraudes e viciações nas mesas de votação. Considera que, com a nova legislação eleitoral, este problema poderá ser resolvido?
De acordo com aquilo que eu vi e tenho lido desse projeto, não trata esse assunto com detalhe. E nós do MDM pensamos que, de facto, esta revisão deverá tomar em conta sobre a gestão e procedimento do funcionamento das mesas de votação. Primeiro, é preciso estabelecer, de facto, quais têm sido os critérios de seleção. Embora fale de um concurso público, mas nós temos notado ao longo destas eleições locais, do que a maior parte dos presidentes das mesas de votação são indivíduos ligados à administração pública. Se não são administradores, são diretores digitais ou diretores de serviços. Daí, então, é correto, de fato, pensar num novo modelo de indicação dos membros da mesa de votação. E é nesse modelo novo que o MDM vai propor.
Quando é que será apresentada essa proposta do MDM?
Creio, se não for hoje, será amanhã de manhã. Mas o certo é que o MDM assume que o problema eleitoral em Moçambique reside na mesa de votação.
Em relação a esta sessão ordinária da Assembleia da República, deverá ser marcada pelo debate em torno da revisão da legislação eleitoral. A proposta foi submetida à Assembleia da República pelo partido RENAMO. No ponto de vista do MDM, que pontos positivos é que vê no pacote de revisão da lei eleitoral?
Também é preciso que se diga com muita clareza que o projeto proposto pela RENAMO resulta dos entendimentos alcançados com o governo da Frelimo no centro da conferência do Quintissano. Portanto, é uma proposta, basicamente, das duas partes envolvidas nas negociações. E para quem fizer uma leitura corrida, vai verificar que essa proposta visa acomodar pessoas e indivíduos nos órgãos eleitorais. Vê-se o aumento do número dos membros da CNE, vê-se o aumento do número dos membros das comissões provinciais e também a introdução de mais elementos fiscais. Portanto, basicamente, trata-se da acomodação de indivíduos. E não se verifica de nenhum lado o melhoramento da lei como tal que possa garantir um processo de votação transparente, justo e democrático.
Esta foi uma entrevista com Lutero Simango, chefe da bancada parlamentar do MDM, conduzida por Glória Souza. E a pergunta de hoje é: acha que a nova lei eleitoral vai conseguir resolver os problemas da fraude eleitoral em Moçambique? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Um grupo de cidadãos guineenses agrupados na plataforma Guiné Melhor, em português Guiné Melhor, pretende erradicar o analfabetismo nos dirigentes a serem eleitos nas próximas eleições. O perfil das lideranças políticas face aos desafios da reconstrução do país é o tema em discussão na Guiné-Bissau. Brahma Darame com os pormenores a partir da capital guineense.
A plataforma de jovens pretende que depois das próximas eleições gerais, previstas para 16 de março, o país tenha um parlamento com nível mínimo de preparo académico e político. É que, segundo os jovens e a sociedade civil guineense, é uma tradição na Guiné-Bissau eleger nas eleições deputados que não sabem ler nem escrever, o que tem condicionado o nível dos debates na Assembleia Nacional Popular, como constata Dito Max, presidente do Conselho Nacional da Juventude.
Nós temos nesse momento um parlamento em que a maioria dos representantes do povo são analfabetos e semi-analfabetos. E nós entendemos que é importante que no próximo parlamento haja gente mais preparada. Como é que é possível uma pessoa analfabeta interpretar, por exemplo, o programa do governo, que é o básico do parlamento, o programa, o orçamento do governo, sem dizer em fazer propostas legislativas, propostas que possam fazer efetivamente reformas políticas na Guiné-Bissau. Acho que é impossível essas pessoas fazerem este tipo de coisas.
Na opinião do deputado Otávio Lopes, advogado de profissão, ao escolher os analfabetos do Parlamento, o Estado guineense estaria a fazer discriminação total e grave violação dos seus direitos fundamentais.
Queremos uma Assembleia diferente, temos que trabalhar para ter um país diferente. Não pode ser a lei a discriminar aqueles que o próprio Estado, que a própria lei, não cria a possibilidade de ter informação, e agora vem esse mesmo Estado dizer que não te dê formação, não te dê capacitação, por esse motivo não pode estar disponível a servir num órgão representativo.
Otávio Lopes diz que se fosse o grau académico o motor do desenvolvimento na Guiné-Bissau, o país teria um melhor sistema judicial, já que dispõe de 95% dos magistrados formados na Faculdade de Direito de Bissau. Mas, entretanto, é um dos piores setores da vida pública do país.
Não é pelo facto de o tribunal ter só licenciados que faz com que o desempenho do tribunal seja diferente daquilo que nós conhecemos. Se fosse uma questão só de licenciatura, então tínhamos o melhor sistema judicial da nossa costa ocidental.
Em reação, Júlio Vieira Nsumbo, magistrado do Ministério Público, insiste que se deve escolher deputados com base na formação académica, como se faz noutros ramos da vida pública do país.
Para se entrar para a função pública, exige-se mínimo escolaridade. Para ser magistrado, exige-se mínimo escolaridade. Porque não se exige esse mínimo em relação aos candidatos a deputado? E quando se vai ao ponto de exigir, vêm com a ideia de se estar a discriminar. Não há nada de discriminação, até porque o que está na Constituição é o acesso gratuito à escolaridade.
No debate realizado em Bissau para definir o perfil das lideranças políticas, face ao desafio da reconstrução nacional, muitos participantes defenderam que os analfabetos sempre mandaram na Guiné-Bissau. Deram como exemplos ministros que assinam com carimbo e deputados que aprovam leis, mas que não passaram nem sequer pelos bancos da escola. Através dos seus versos, o poeta Achos Press passa uma mensagem de reconciliação.
Problema. Se não queres problema, evite o problema para não teres problema. Porque se vier a ter o problema, não irá resolver o problema, aí vai criar problema em cada problema.
Segundo dados divulgados em 2013 pelas Nações Unidas, o nível de analfabetismo na Guiné-Bissau situa-se nos 56%. Brahma Darame, Bissau, DW.
O cancelamento dos voos da companhia aérea portuguesa para Bissau tem causado muitos transtornos aos passageiros, sobretudo aos guineenses e empresários. Devido à suspensão das operações regulares, a alternativa é viajar via Dakar, no Senegal, ou fazer escala em Casablanca, no Marrocos. A transportadora Lusa TAP mantém a decisão de não voar para a capital guinense por razões de segurança, na sequência do embarque forçado em Bissau, de 74 passageiros sírios que foram para Lisboa em dezembro passado com documentação falsa. João Carlos com os detalhes a partir de Lisboa.
O voo da Air Maroc com destino a Casablanca parte de Lisboa às 13 horas e 40 minutos. Pelas 11 da manhã, começa o check-in para despacho das bagagens. O funcionário que controla as entradas confirma que as operações têm decorrido com normalidade. Embora os bilhetes sejam relativamente mais baratos, comparados com os preços praticados pelos transportes aéreos de Portugal, TAP, o certo é que esta alternativa à decisão da companhia portuguesa em suspender os voos para Bissau não é bem acolhida pelos passageiros.
Nós, imigrantes, estamos a sofrer muito. Queremos ir para o nosso país, não podemos ir direto. Temos que ir passear por outras zonas, como é necessário. Tiramos bilhete direto, não podemos ir para o nosso país. Temos que passar sacrifício e dormir na rua.
Conta Graciete Catar Madi, que agora vive no Luxemburgo. Foi visitar a família a Bissau e, no seu regresso via Lisboa esta terça-feira, relata os transtornos que esta ligação lhe causou. Esperou muitas horas em Casablanca, Marrocos, até apanhar o voo para Portugal.
E eu passei 9 horas à espera. Cheguei às 7h20, saí de lá só 4h10. Muito, muito cansativo. Na ida, é a mesma coisa. Saí de cá, fui para Marrocos, fiquei lá o dia inteiro à espera do avião. Só saí às 10 da noite. Cheguei lá, era 2h50. Só saí de Marrocos para Bissau, era 10 horas da noite. Cheguei 3h30.
Reclamações do género resultam da decisão da TAP que suspendeu os voos na sequência do embarque forçado no aeroporto de Bissau, no passado dia 10 de dezembro, de 74 passageiros sírios com passaportes falsos que pretendiam chegar à Europa através de Portugal. O embaraço é igual para quem optar em viajar pela TAP até Dakar, capital do vizinho Senegal. Adianta Suleiman Darame, comerciante guinense em Lisboa, que importa produtos oriundos da Guiné-Bissau e de alguns países vizinhos. A decisão da companhia aérea portuguesa tem afetado os negócios, explica Suleiman, porque os voos diretos para Bissau, que duravam apenas cerca de 4 horas, eram menos onerosos.
Sim, está a afetar bastante, que maneira.
O empresário português Álvaro Rosa é outro dos passageiros. Ele vai pesquisar o mercado guinense para investir. Tal como defendeu Suleiman Daram, considera correta a posição da TAP por razões de segurança, mas pede o reatamento dos voos diretos.
Todos nós e todos os imigrantes que estão aqui e todos os residentes que estão na Guiné estão a sofrer muito com isso. Portanto, era bom que se entendessem de um momento para o outro e que retomassem os voos.
De um modo geral, os guineenses dizem ser eles os mais penalizados. Sentimento também partilhado pelo ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, exilado em Portugal, que já pediu às autoridades portuguesas para ponderarem a situação.
São situações inadmissíveis num Estado em pleno século XXI. E, enfim, as autoridades portuguesas conhecem-nos bem. E nós estamos aqui para ver quais são as garantias e tentar, com responsabilidade, ultrapassar todo este impasse que não serve de nada a ninguém.
Contactado pela DW, a administração da TAP reafirma a decisão de manter os voos suspensos por razões que já explicou em comunicado oficial, apoiado pelo governo português. A empresa disse que nada mudou até então, ou seja, continua a não haver condições de segurança para realizar os voos Lisboa-Bissau. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, afirmou recentemente que o governo português fará alguns esforços para que sejam retomadas as ligações aéreas com a Guiné-Bissau em prol dos guinenses e dos portugueses. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E lembramos a pergunta do dia. Acha que a nova lei eleitoral vai conseguir resolver os problemas da fraude eleitoral em Moçambique? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
um gesto simbólico. A França e a Alemanha decidiram enviar elementos de uma brigada militar conjunta para o Mali. Será a primeira intervenção desta brigada em África. O número de efetivos que serão enviados não foi divulgado. O objetivo é ajudar a estabilizar o Mali. O envio desta força foi anunciado pela chanceler alemã Angela Merkel e pelo presidente francês François Hollande, que se reuniram esta quarta-feira em Paris. Antes da reunião, Merkel já pediu uma cooperação mais estreita com a vizinha França. Mas até onde é que a Alemanha estará disposta a ir? Guilherme Correia da Silva.
Até agora, a cooperação entre a Alemanha e a França em países como o Mali ou a República Centro-Africana tem decorrido desta forma. A França vai à frente, a Alemanha fica atrás a dar apoio. A chanceler alemã Angela Merkel quer agora aumentar a cooperação com Paris. Antes da reunião em França, disse Angela Merkel numa entrevista publicada no canal do governo alemão no YouTube.
Apoiamos o exército francês no Mali, ajudando no abastecimento dos aviões, mas ainda é possível mais cooperação.
Esse é um ponto que talvez ninguém conteste. Há 25 anos que a cooperação franco-germânica não anda para a frente. Há 25 anos que a França e a Alemanha têm uma brigada conjunta de 6 mil homens. Mas, apesar da pressão francesa, a Alemanha tem ficado muitas vezes com o pé atrás. Há anos que Paris pede apoio ao governo alemão para as suas intervenções militares, sobretudo em África. Mas há anos que a Alemanha lhes coloca um travão, mesmo no caso de intervenções humanitárias. Berlim envia no máximo alguns paramédicos ou instrutores militares, como no Mali, ou então coloca material à disposição. Agora, os governantes dos dois países decidiram enviar elementos da brigada para o Mali para se integrarem na Missão Europeia de Formação de Soldados Malianos. O gesto é simbólico, mostra o interesse da Alemanha na aliança com os franceses. Mas, na verdade, o exército alemão já está no terreno a formar os soldados e, no mês passado, o governo federal já anunciou o reforço do contingente alemão no Mali para formação. Esta contenção alemã é histórica. A Alemanha tenta afastar-se de conflitos armados desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle, chamou-lhe oficialmente cultura de contenção, uma posição que no passado já levantou várias questões em Paris, segundo o politólogo Stefan Zeidendorf. Em França, os círculos políticos dos negócios estrangeiros e da segurança interrogam-se se a Alemanha ainda é capaz e está disposta a manter a aliança. Nas últimas semanas, o governo alemão tem vindo a público repetidamente dizer que quer um maior empenho da Alemanha no exterior. A nova ministra da Defesa, Ursula von der Leyen, visitou o Afeganistão e esteve também no Mali, onde defendeu que é preciso dar apoio aos países para que eles se possam ajudar a eles mesmos. Para o politólogo Stefan Zeidendorf, esta mudança de atitude não se deve tanto à convicção da Alemanha, mas mais à impaciência dos parceiros europeus. Na última cimeira da União Europeia, viu-se como a política de contenção defendida por Westerwelle já não funciona. A chanceler alemã parece ter entendido os sinais de impaciência. Merkel anunciou agora o envio de elementos da Brigada Conjunta Franco-Germânica para o Mali. Antes, a Alemanha já dera luz verde a uma intervenção europeia na República Centro-Africana para ajudar a travar os conflitos sangrentos entre cristãos e muçulmanos. Mas a chanceler Angela Merkel não quer ver soldados alemães a lutar em terreno centro-africano. Esse é um trabalho que Merkel prefere deixar para os franceses, até porque o presidente francês pode decidir sozinho sobre uma intervenção militar fora do país. Na Alemanha, é o parlamento que tem a última palavra sobre estas questões. Guilherme Correia da Silva, DW.
A capital ucraniana assemelha-se a um campo de batalha. Os conflitos entre manifestantes e a polícia causaram pelo menos 26 mortos na terça-feira e ainda não se vêem sinais de uma solução pacífica. A comunidade internacional condena a violência e a União Europeia pondera sanções. Glória Souza com mais informações.
A Ucrânia está a ferro e fogo. Pelo menos 26 pessoas morreram e mais de 240 ficaram feridas na terça-feira nos confrontos entre manifestantes e as forças de segurança em Kiev, segundo o balanço do Ministério do Interior. Depois de cerca de 3 meses de protestos, a polícia entrou na Praça da Independência, na capital, onde os manifestantes se têm concentrado. Cercou-os e seguiu-se uma noite de confrontos violentos, explosões e chamas num cenário de caos. Para Gerhard Simon, professor de História da Europa Oriental na Universidade Alemã de Colônia, não há dúvida que a capital ucraniana vive em estado de emergência.
A questão é como se define uma guerra civil, mas é totalmente óbvio que Kiev vive atualmente um estado semelhante a uma guerra civil e poderá estender-se a outras cidades nos próximos dias. A Ucrânia e, sem dúvida, Kiev estão em estado de emergência. Oficialmente não foi declarado, mas a Ucrânia não precisa de atender a essas subtilezas.
O presidente ucraniano Viktor Yanukovych afirmou que foram ultrapassados os limites da oposição, que apelou ao uso de armas para enfrentar as forças da ordem. Yanukovych garantiu que os responsáveis serão levados à justiça. A crise política ucraniana despoletou em finais de novembro, quando milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a decisão do presidente de suspender os preparativos de um acordo de associação com a União Europeia, optando por reforçar os laços com a Rússia. Os manifestantes exigem a queda do presidente Yanukovych e do atual sistema. No entanto, atualmente, é difícil conhecer a densa massa de manifestantes que se concentra na Praça da Independência, ou Maidan, observa o professor universitário Gerhard Simon.
Quem protesta faz parte de um grupo diversificado e complexo. Por um lado, há a oposição política, os partidos políticos e os líderes, mas, por outro lado, há também uma série de grupos que participam. O setor da sociedade civil de Maidan está desorganizado e tanto os partidos como os líderes não têm tudo sob controlo, não controlam esses grupos de manifestantes.
A comunidade internacional condena a violência na Ucrânia. A alta representante das Nações Unidas para os Refugiados, Nevi Pillay, pediu uma investigação urgente e independente. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, deixou claro que a União Europeia pondera impor sanções aos responsáveis pelas mortes na Ucrânia e, se a violência no país continuar, a atual política deverá ser revista, afirmou.
Os responsáveis por decisões que conduzam a mais derramamento de sangue também têm de saber que a reserva que a Europa mostrou em termos de sanções pessoais será reconsiderada.
Os chefes da diplomacia alemã e francesa deslocam-se quinta-feira a Kiev, horas antes de uma reunião da crise em Bruxelas, que irá juntar os 28 ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia. Glória Sousa, VW.
DW. Espaço do ouvinte.
E o Guilherme Correia da Silva continua no estúdio com as habituais respostas dos ouvintes. Guilherme.
E que são muitas. Por SMS, Saliu Sanhacandê diz: acho que com a ajuda de todos, elementos da sociedade civil devem fazer parte nas decisões políticas, mas o critério deveria ser imparcial. Lafo Baldeia escreve: esta nova lei é boa, agora resta saber se vai traduzir em algo de bom para o povo de Moçambique. Alberto, que nos escreve de Moçambique, diz: a nova lei eleitoral em Moçambique não vai resolver o problema da fraude, mas acredito que vai minimizar. Ivo Salvador, de Bissau, diz: espero que haja candidatos com perfil de reconhecimento para as eleições gerais que se avizinham. Henriques, de Chimoio, diz: a nova lei veio para destruir porque os dois partidos já aprovaram sem o MDM. Adelino Diambuliano Caputo, da Lunda Norte, em Angola, escreve: a lei eleitoral não vai resolver a fraude nas mesas de votação porque no recrutamento dos agentes das mesas de voto favorece quem está no poder. o MDM deve juntar-se à Renamo. Um ouvinte que não se identifica diz: a fraude eleitoral é sempre o foco de grandes problemas em Moçambique, por isso a comunidade internacional deve ajudar muito rápido na resolução deste problema. Por fim, no Facebook, Carlton da Costa diz: no meu ponto de vista, acho que sim, porque se Moçambique continuar assim com este tipo de lei eleitoral, poderá retomar uma grande guerra entre os políticos, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Tenham uma boa noite. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá. Passe muito bem.